Agora na Rádio Fiscar, Reitoria no Rádio, uma coprodução da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e 95,3 FM.
Boa tarde. Vamos começar a quarta edição do programa Reitoria no Rádio, um canal direto com a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Lembrando que toda semana, sempre às sextas-feiras, a 13h, você vai poder ouvir uma nova entrevista com a reitora Wanda Hoffmann ou um dos pró-reitores da UFSCar, sobre temas que estão sendo discutidos pela comunidade da universidade. Vamos falar também sobre questões enviadas aqui para a rádio, por você que está nos ouvindo. É aí que esse programa faz seu papel de ligação do público da Rádio UFSCar com a equipe da reitoria. Mande sua mensagem para imprensa@ufscar.br. Repetindo, imprensa@ufscar.br. Esse é o nosso programa número 4 já. Boa tarde, reitora, tudo bem?
Boa tarde, Estela, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UFSCar.
Muito bem. Bom, gostaria de falar hoje com a senhora a respeito do orçamento da UFSCar, o orçamento 2019, a composição desse orçamento, né? A minha primeira pergunta é: de onde vem o recurso que compõe o orçamento da UFSCar?
É uma boa pergunta, porque eu tenho recebido várias demandas das pessoas, da comunidade, entendendo de onde vem o nosso recurso. Nós, as universidades federais do Brasil, elas são ligadas ao Ministério da Educação. Nosso recurso vem direto do Ministério da Educação. Como nós recebemos este orçamento? O Ministério faz o planejamento do orçamento. Isso se chama PELOA, é o planejamento da lei orçamentária do Ministério. Onde existe cada uma das universidades federais, tem o seu valor orçamentário. Esse cálculo de distribuição envolve número de alunos equivalentes, quantidade de campi e etc. Esse PELOA, que é o planejamento, né? É o plano dessa lei orçamentária, tem que passar por aprovação do Congresso Nacional. E aí, a partir do que é planejado de orçamento, vai para o Congresso Nacional e aí tem no Congresso Nacional, na Câmara, a aprovação dessa lei orçamentária, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Porque a cada ano nós temos esse orçamento.
Todos os ministérios fazem o seu. Todos. E o Ministério da Educação também.
Também. Faz esse anual que vai desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. E todo esse orçamento, ele é executado durante o ano. Você tem os gastos, você tem os comprovantes. Chega no final do ano, se sobrou algum recurso, retorna ao governo. Nós não passamos de um ano para o outro. É diferente das estaduais, é diferente de outras instituições de ensino superior do Brasil.
Não pode sobrar nada lá.
As federais têm um mantenedor MEC, que coordena e faz a gestão desse orçamento que é aprovado lá no Congresso. Então, a partir daí, é feito esse planejamento pelo MEC, tem toda uma fórmula de distribuição. A partir desta aprovação, vem para cada universidade a chamada dotação orçamentária. E esse orçamento, ele vem distribuído, e isso sai no Diário Oficial, quais as alíneas de aplicação deste recurso.
Essas alíneas são aonde cada recurso deve ser gasto, é isso?
Isso.
É um carimbo, né? Que a gente costuma falar que é uma verba carimbada.
Nosso orçamento está em torno de 600 e poucos milhões de reais. Sendo que 86% desse orçamento é para pagar pessoas, tanto na ativa quanto os aposentados. Pessoas, servidores públicos federais.
Esse dinheiro vem para a universidade ou o pagamento dessas pessoas é feito diretamente?
é feito diretamente pela aprovação da universidade, que faz a folha, faz os ajustes, pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. A partir de montagem dessa folha, porque os servidores, eles têm progressão, eles fazem curso de capacitação, que isso influencia no seu pagamento.
É.
E aí, a universidade, ela faz essa folha e envia ao governo. Claro que com a aprovação do MEC, mas quem realmente faz todos esses pagamentos é através do Ministério do Planejamento junto com o MEC.
Entendi.
Ou seja, esse dinheiro não entra no nosso caixa, é pago diretamente pelo governo via folha de pagamento. O que entra na universidade é o restante, que no caso seriam 14% desse valor. E que na realidade é menos que isso. Por quê? Junto com esse dinheiro que é tido como funcionamento da universidade, investimento, você tem que ainda pagar PIS/PASEP, você tem que pagar transporte do servidor, aquelas alimentações, aquelas outras alíneas que é ligado ao servidor.
Mas que não é o pagamento, exatamente.
Mas que não é o pagamento. E que a nossa briga com o governo que isso deve ser incluído para o pagamento.
É. Para sair do
nosso
custeio.
Funcionamento. Isso. E investimento.
É. E quando o MEC vai definir, eu sei que a senhora falou rapidamente antes, mas quando o MEC vai definir quanto ele vai mandar para cada universidade, o que, que ele leva em consideração?
O principal é aluno equivalente. O quanto de aluno que entra, o quanto de aluno que se forma. E também o número de cursos e etc.
Tem várias questões.
Tem uma equação, que é um tipo de um modelo de distribuição. Hoje nós somos 63 universidades federais no Brasil, e essas 63 universidades federais joga-se seus dados nesse modelo, e aí você tem a distribuição para cada uma delas.
Tá. E nesse, a senhora falou que 80 e poucos por cento vai para pagamento de pessoal.
86.
Sobrou então um monte, né? 14%, é isso, reitora?
14%, um pouco menos que 14%, porque ainda nós temos que pagar algumas coisas que são obrigatórias por conta dos servidores.
E aí, o que está dentro desses 14%? Além desse restante?
Esses menor que 14% é o funcionamento da universidade. É o funcionamento e investimentos. Ou seja, nós recebemos deste recurso que a gente chama custeio, que é o funcionamento da universidade, e o investimento, que é para fazer um prédio, fazer uma manutenção que melhore, né?
Uma reforma
que vai aumentar o valor daquele patrimônio. Aí é considerado investimento. Olha um exemplo. Nós temos como verdadeiro custeio investimento 61 milhões.
Durante o ano todo.
Durante o ano todo. Distribuído aí nas diversas alíneas. Para que a gente possa dar subsídio aos alunos, para que a gente possa pagar a limpeza, água, luz, telefone, xerox, vigilância, portaria, os tudo. Diversos custos de manutenção da universidade. Água, que nós pagamos a parte de esgoto, uma série de custos, despesas de funcionamento. Então, desses 61 milhões que a gente tem para isto, para pagar o terceirizado e tudo mais, tanto administrativamente como para a área acadêmica, material de consumo, material de aula prática, 61 milhões. Só que a nossa demanda é 68. Ou seja, nós teríamos que ter o orçamento de acordo com a nossa demanda. O que que acontece? O que que acontece que de 61 para 68, nós temos aí em torno de quase 7 milhões necessários para que a universidade executa adequadamente.
Faltam 7 milhões na conta.
Isto. Desses 7 milhões, nós estamos fazendo um ajuste já de início. Faltando 4 milhões, que não teve como fazer nenhum ajuste. Principalmente por conta dos nossos restaurantes universitários. Para se ter uma ideia, nós temos uma verba, que é uma linha específica, que é o PNAES, para subsídio a estudantes.
Essa era a minha próxima pergunta sobre isso.
Principalmente aqueles estudantes socialmente vulneráveis.
Que são os que pedem ajuda para a instituição, para poder continuar aqui, né?
Isto. Nós temos, no último censo de 2018, 12 mil e poucos alunos, quase 13 mil alunos. Sendo que alunos de graduação.
Nos quatro campi.
Nos quatro campi. Desses 12 mil e poucos alunos, 3 mil alunos nós subsidiamos completamente. São 3 mil alunos que nós pagamos totalmente o RU, almoço, jantar, café da manhã.
É.
Os campi que não tem café da manhã, não tem jantar, a gente paga uma bolsa para isso, paga um recurso para isso.
E a moradia?
Também a moradia. Como nós temos moradia só no campus de São Carlos, que é em torno de, seriam 600, mas tem algumas especificidades, em torno de uns 590 com moradia.
É.
Os que não ficam em moradia, principalmente nos outros campi, nós pagamos bolsa moradia. Que aí ele reúne com os colegas e paga um república, alguma coisa
ajuda
assim.
Ajuda no aluguel,
3 mil alunos que são socialmente vulneráveis, têm os critérios definidos pela PROACE, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, 3 mil alunos em torno disso, nós subsidiamos via PNAES, moradia e alimentação. Agora, nessa nova política, também tem os alunos que estão numa faixa um pouco intermediária. Não são totalmente socialmente vulneráveis pelo critério, mas em torno de 1.000 a gente está subsidiando em parte. Por exemplo, pagam ainda o valor antigo do RU.
Tá.
Mas é um custo muito alto. A gente recebe do PNAES em torno de 10 milhões.
Por ano?
Por ano. Até o ano passado era 8 milhões, 700 alguma coisa, quase 9 milhões. Por um esforço e uma luta dos reitores, até eu falei no momento importante, saiu até na internet, eu e mais uns 3, 4 reitores, colocamos muito seriamente para o governo que deveria aumentar o PNAES.
É.
Não tem como, teria que aumentar o PNAES, principalmente porque a gente não pode tirar de uma linha e colocar para subsídio de aluno. Não podemos tirar do pagamento de energia elétrica e pagar subsídio de aluno. Pagamentos já definidos em outras alíneas, nós só podemos fazer se o MEC permitir.
Ele tem que autorizar.
Tem que autorizar, e normalmente ele não autoriza. O que nós vamos pedir para completar essa diferença é por investimento. Mas voltando, nós recebemos com isso 10% de aumento no PNAES. Então é quase 10 milhões.
Uhum.
Numa luta nossa de reitores. Só que não aumentou 10 milhões no total do orçamento. Ele tirou de outras alíneas. Então,
ele tirou do lugar para cobrir o
6
o
por meia dúzia.
É.
Mas a nossa realidade, nós recebemos 10 milhões, eu vou falar em valor redondo estimativo.
É.
E o nosso custo, depois de apertar o cinto, trocar contrato, conseguir uma empresa para a RU... Olha, é um trabalho, um esforço que eu até gostaria de cumprimentar os servidores envolvidos nesse processo, que não é fácil. De 10 milhões, nós precisamos, para fechar o ano, de 14 milhões. Onde nós vamos achar 4 milhões? Não é fácil o processo. Nós estamos pensando que o investimento que nós recebemos, que é pouco, para fazer manutenção, para cuidar de um telhado, para fazer alguma inovação, nós já pedimos, logo assim que foi aprovado no Consune, que 1 milhão desse investimento já fosse para subsídio dos alunos.
Uhum.
O MEC ainda não respondeu. Mas mesmo assim ainda falta 3 milhões, que nós vamos tentar conseguir até o final do ano. Senão, infelizmente, não vamos ter condições de subsidiar os alunos de entrada geral. Com certeza, os alunos socialmente vulneráveis, que são 3 mil, mais os parcialmente mais 1.000, esse nós vamos bancar até o final do ano.
Entendi. Ficaria em suspenso esse intermediário.
Os outros intermediários. Se a gente conseguir fazer ainda alguns ajustes ou economias em outras áreas, que nós já fizemos. Nós estamos sem gordura para fazer economia. Assim que eu assumi a reitoria, nós pagávamos de terceirizados 36 milhões. Hoje, corrigidos, né? Hoje, nós pagamos 22 milhões. Nós já cortamos terceirizados, até teve um problema social, mas que, infelizmente, a universidade não pode assumir. Nós cortamos pessoas da vigilância, pessoas da limpeza, pessoas de manutenção, trocamos contratos para que a gente pudesse economizar, senão a universidade não estaria funcionando.
Reitor, olha, nós já estamos acabando o nosso tempo, é isso?
Eu só gostaria de falar que a equipe está fazendo todo o esforço para manter a universidade funcionando com qualidade e, principalmente, fazendo diversas ações em Brasília com o MEC para que a gente tenha efetivamente garantia da permanência estudantil. Nós temos um regime de cotas, nós temos pessoas na universidade socialmente vulneráveis, isso é lei. Então, o governo deve cumprir a lei. E é isso que nós estamos exigindo. Nós não estamos mais pedindo ao governo. Nós estamos exigindo que se cumpra a lei. E não tem condições de nós termos alunos aqui que não têm o mínimo, que é alimentação e moradia, para poder desenvolver seus estudos, poder realmente gerar conhecimento, ter o seu intelecto desenvolvido. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando fortemente este ano em relação aos alunos socialmente vulneráveis. Então, eu agradeço a você e, num próximo programa, com certeza, vou responder as suas questões e as questões que eu vejo que estão chegando aqui na rádio, estão chegando até você, que são dúvidas e perguntas da nossa comunidade. Boa tarde, até a segunda etapa aí sobre orçamento.
Você escutou Reitoria no Rádio, programa coproduzido com a CCS, Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.